Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. É o programa Eclésia que escuta quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Por estes dias temos connosco o padre José Vieira, ele que é provincial dos missionários combonianos em Portugal, concretamente desde 2014. Quando pensava continuar em países africanos, acabou por ser eleito como provincial e desde então está cá, à frente desta congregação em Portugal, mas não esquece aquilo que viveu, concretamente no Sudão do Sul. Esteve lá durante 7 anos como missionário comboniano, junto de comunidades e testemunhou a paz, mas testemunhou também os conflitos, a guerra, o medo da guerra, concretamente. Padre José Vieira, mais uma vez obrigada por estar connosco. Boa noite.
Boa noite, obrigado eu.
Estamos a falar também neste contexto de quaresma, nestes 40 dias que a Igreja Católica propõe aos cristãos. A Igreja Católica propõe 3 instrumentos para se viver este tempo: a oração, a esmola, o jejum. Instrumentos que o padre José Vieira tentou viver, obviamente, durante 7 anos que teve no Sudão do Sul, e tentou principalmente também propô-los às comunidades, aos paroquianos que teve, ao povo. Como é que se propõe estes instrumentos quando o país está dividido, quando o país é pobre, quando o país tem receio até de viver antecipando a guerra que pode surgir?
Bem, propõe-se primeiro com uma imagem muito bonita. Para fazer o fogo na África não precisa de 3 pedras. E normalmente põe-se as 3 pedrinhas, põe-se a lenha à volta e o tacho por cima. Então, no princípio da quaresma, a gente dizia que o fogo, que é as pedras que vão segurar o fogo que nos leva à Páscoa, são o jejum, portanto, a solidariedade através das esmolas e a oração. Portanto, era um bocadinho a imagem que nós usávamos. Os ingredientes são os mesmos. As pessoas lá são mais pobres, mas fazem muito no ponto de vista da oração e no ponto de vista da partilha. Os pobres ensinam-nos isso mesmo, ensinam-nos a partilhar o pouco que têm.
E essa é a partilha mais rica.
E é a partilha mais rica e, portanto, há sempre espaço. Quando alguém está a comer e passa alguém, dizem sempre, chega-te, come. Na parte da oração, além da oração pessoal, aquelas imagens que eu tenho mais fortes são, por exemplo, da Via Sacra, em que as pessoas, ao fim do dia, portanto, à volta das 5, 5 e meia, vinham à sexta-feira à igreja rezar a Via Sacra. E a mais forte de todas é a adoração da cruz de Sexta-feira Santa. Chegava a demorar 2 horas. Portanto, toda a gente vinha e depois ajoelham-se e vejam o Senhor nas mãos, nos pés, na cara, em todo lado. Portanto, há uma manifestação de uma espiritualidade que os envolve a todos. E depois, outra coisa muito interessante que eu dei conta é esta capacidade de rezarem juntos. Por exemplo, houve uma experiência interessante que foi proposta por um grupo de religiosos que viviam no Sudão do Sul de rezar 101 dias pela paz. Como é que chegou a 101? Contando desde o Dia Mundial da Paz, organizado pelas Nações Unidas, que é, não sei se é nos 20 de setembro, não me lembro agora exatamente qual é o dia, até o Dia Mundial da Paz, organizado pela Igreja Católica, no dia 1 de janeiro. Contaram-se os dias todos e fizeram 101 dias. E aquilo foi marcado por oração, digamos, a nível confessional. Os católicos, portanto, tinham todos os dias e todos os domingos, faziam, portanto, as suas orações. Depois, orações também interconfessionais. E uma das coisas muito lindas do Sudão do Sul é este ecumenismo prático. As pessoas não se preocupam se tu és católico ou se tu és... Eles já não dizem anglicanos, dizem episcopais, portanto, são da igreja episcopal. Mas é para a comunhão anglicana ou se és muçulmano. Qualquer ato religioso, portanto, sobretudo rezar pela paz, que era a grande oração durante a Guerra Civil, e depois também quando se começou ali no ar que havia tensão, os líderes religiosos juntavam as pessoas numa grande praça de Juba, normalmente era uma praça grande ao ar livre, e então as pessoas jejuavam, rezavam, plantavam árvores também.
Todas juntas.
Todas juntas.
Isso é uma grande interpelação para nós.
É porque nós perdemos muito esta dimensão comunitária da vida. As pessoas lá não têm, digamos, o tempo não é um problema. Os relógios são instrumentos decorativos. Há um
estado.
Há um filósofo que era um pastor do Quênia, John Mbiti, que dizia: na África, nós não contamos o tempo, nós fazemos o tempo. Portanto, há toda uma predisposição para as pessoas se juntarem e rezarem. Digamos, aquilo que mais me admira nos africanos é esta capacidade de ainda expressarem a vivência religiosa juntos. E terem necessidade de rezar juntos. Portanto, uma sessão de parlamento abria sempre com uma oração. E depois também esta hospitalidade que eles praticam, que não é só a quaresma, mas é todo o ano e toda a vida. Para os africanos, o hóspede é um enviado de Deus, é um anjo. E também o acolhimento na África continua a ser um ato religioso.
Tive a ocasião de ver um pequeno filme, um pequeno relato em que o padre José Vieira, na altura em que lá estava, mostrava o projeto de uma futura igreja que queriam construir e que, perante o entusiasmo também da sua comunidade, a partilha acontece, mesmo perante uma vida paupérrima, perante dificuldades, mas as pessoas não hesitam em dar do pouco que têm para contribuir para a comunidade.
E contribuem-se, não têm dinheiro, têm braços, têm trabalho, têm pequenas coisas que fazem, por exemplo... Uma das coisas que lá toda a gente sabe fazer é fazer tijolos, porque o chão é aquele barro preto, a gente chama em inglês black cotton soil, e é daquilo é que se faz os blocos, e então as pessoas, cada um contribui com o que pode, mas há, digamos, há uma vontade muito grande de ajudar e há um sentido de pertença muito grande que, pronto, muitas vezes a gente fala do Ubuntu, eu sou porque nós somos, não é? Que esta é a filosofia africana, e lá eles vivem isso, as pessoas fora da tribo, fora da comunidade, não têm identidade. A identidade delas advém-lhe do pertencer a uma determinada clã, um clã ou uma tribo. Daí que as marcas que eles usam para nós é um bocadinho chocante ver cortes na testa, piquinhos e assim, mas para eles é importante.
Estamos à conversa com o padre José Vieira, ele que é missionário comboniano, está cá em Portugal desde 2014, porque é provincial desta congregação religiosa, mas por estas noites em que ele nos faz companhia, recordamos concretamente hoje a vivência quaresmal, a vivência de Páscoa, a vivência comunitária e a forte fé que une os cidadãos do Sudão do Sul. O padre José Vieira pôde partilhar 7 anos da sua vida neste país, acompanhou muitos episódios importantes. Ao longo desta semana vamos retratá-los aqui também, por isso não perca todas as noites aqui na Antena 1 pelas 22h45. Por agora já sabe que é tempo para um minuto positivo. Hoje é o ator e encenador Júlio Martin que nos fala.
Amei-te, como se ama um farrapo, desses que há muito perdemos. Farrapo quer dizer coisa, não aquilo que esquecemos. Um brinquedo de criança, um corpo, o teu corpo, o meu, esse que neles modelava a preencher um vazio. Amei-te. Senti compaixão de ti, do teu corpo de menino, do mísero adolescente tão demente, oh, tão prudente, incapaz de um desatino. Do homem já tão farrapo, que servia de remendo aos joelhos do destino. Amei-te, corpo em Deus transfigurado, transformado num farrapo. Tu não sentias as mágoas que me perseguem, somente as que de mim recebias e que depois transformavas num corpo de Deus sem mágoas, tão de Deus um corpo morto, tão longe de nós, tão frio. Amei-te, por tudo o que ocultavas, por tudo o que nos persegue, pelo vivo temor que mede a distância simulada, nos nossos corpos, a sede, nas mágoas, a febre. Eu não queria as tuas mágoas, tão só como as transformavas. Eu não queria o Deus que amavas e que o meu corpo sentia. Eu, de Deus, só a ti queria. Amei-te, quando gritei ao teu céu, devolve-me as minhas mágoas. Eu, de Deus, não quero nada que não seja igual a ti, que não seja igual a mim. Amei-te, porque eras maior do que eu, porque eras o meu destino. Remendo, trapo, farrapo, natureza, minhas mágoas, homem farrapo divino. Corpo de Cristo, Rui Sinati.
Com um minuto positivo do ator e encenador Júlio Martin, caminhamos para o final do programa de hoje. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1. com o provincial dos missionários combonianos, o padre José Vieira, que tem acedido ao nosso convite para olhar para estes dias de Quaresma e connosco recordar todo o tempo que esteve no Sudão do Sul e as experiências e vivências que teve neste país africano. Volte então a estar connosco amanhã pelas 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, amanhã espero por si. Tenha então uma excelente noite e uma vida sempre feliz. Thank you.